principal é eu começar
um negócio
desmistificando
que gera valor para a sociedade.
Igualdade de gênero, e aí como a gente
ImpactCast, o podcast de impacto da Semente Negócios.
Pessoas, esse é o ImpactCast, o podcast de impacto da Semente Negócios. Eu sou a Daiane Almeida, sou gestora de projetos e consultora de negócios e sua host no podcast. E hoje nós vamos falar sobre mulheres e empreendedorismo de impacto. Então eu estou aqui com três mulheres maravilhosas para falar sobre esse assunto, mas eu vou deixar que elas mesmas se apresentem.
Bom, eu sou a Aline Lima, é um prazer ter sido convidada para falar um pouco, né, sobre a jornada de empreender. Eu empreendo na área de educação emocional, para mulheres especificamente, e trabalho com essa questão já faz alguns anos e tenho percebido o quanto é importante falar sobre esse tema, então por isso que eu acredito que vai ser muito rico trocar aqui hoje.
Oi, eu sou a Ana Carolina, eu trabalho na área de saúde. Trabalho com pesquisa no Hospital das Clínicas e tenho uma startup de controle glicêmico hospitalar. E a gente trabalha muito com a melhoria da qualidade de vida do paciente durante esse período de internação. Então, vai ser uma troca bem interessante a gente conversar, falar um pouco de como é o ambiente de saúde para a mulher, para o empreendedor e, principalmente, todo o desafio que a gente encontra nessa jornada.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou a Priscila, fundadora da MyFreela Jobs. É uma consultoria que conecta profissionais independentes a projetos dentro das empresas. A gente tem um papel super importante aí e interessante para conectar profissionais que têm capacitação alta, profissional, para atender projetos e demandas dentro das empresas. E nossa grande filosofia é conectar esses profissionais da melhor maneira possível, levando segurança para as empresas, né? Mostrando que essas pessoas conseguem atender esses projetos de maneira eficiente, eficaz e autônoma, e principalmente conectando esses profissionais para atender a trabalhos remotos. Tá? É um prazer estar aqui, obrigada meninas, vai ser muito bacana a gente conversar e falar a respeito de impacto social dentro do empreendedorismo.
Isso aí, obrigada Dai pelo convite.
Gente, reunir vocês para mim é ótimo, porque eu tive certeza que eu consegui reunir as pessoas certas para esse podcast.
Ufa.
E até para que as pessoas entendam essa minha fala, contem um pouquinho por que vocês decidiram começar a empreender e justamente nas áreas que vocês decidiram, porque a gente estava batendo um papo antes do podcast e vocês resolveram fazer o difícil, não bastava empreender. Precisava empreender uma coisa que era um pouco mais difícil do que o convencional. Então, contem um pouquinho para a gente conseguir entender melhor como é que funciona.
Eu decidi empreender porque eu senti uma necessidade muito grande de acessibilizar o conhecimento. Dentro do mercado corporativo, eu sinto que existem os detentores do conhecimento e você está sempre ali tendo que pagar um pedágio para chegar. E tem muita gente, grande parcela da sociedade não tem como pagar esse pedágio e ficava muito distante. Então, eu fui buscando ferramentas e conhecimentos de forma que eu conseguisse democratizar, né, a educação emocional, porque a gente está aí caminhando para a maior doença que vai matar o maior número de pessoas até 2030, que é a depressão. Então, e a gente não foi educado, ensinaram a gente a fazer milhares de coisas, mas não ensinaram a gente a olhar para as nossas emoções, a olhar para aquilo que a gente sente, para falar daquilo que a gente sente. Então eu aceitei o desafio primeiro para mim, né? Então para mim, eu falo que eu me transformei primeiro e percebi que era capaz, que era possível fazer isso sem estar no modelo tradicional, né? Que é o modelo que está posto, que também é um modelo que não é democrático, né? Então ele é elitizado, só tem acesso quem tem dinheiro. Então foi por isso que eu aceitei. Eu imaginei que se eu tiver a oportunidade de fazer essa transformação na minha vida e conquistar inúmeras coisas, eu tinha também até como obrigação de multiplicar esse conhecimento, de passar isso para frente, levar o maior número de pessoas. E a única porta para mim foi o empreendedorismo mesmo, porque qualquer lugar que eu fosse ia ser mais uma repetição, eles iam se apropriar daquilo que eu já tinha conhecido, e as pessoas que precisam chegar não chegariam. Então foi por isso que eu aceitei o desafio, foi para que o maior número de pessoas de fato pudessem se conhecer, se curar, né, e transformar o mundo, porque eu acredito que a pessoa que não sabe do seu poder, ela tá ali, sabe, fechadinha e não vai pro mundo, até pro empreendedorismo. Então é para que mais pessoas impactem também.
Eu comecei a empreender muito naquela coisa da... A gente sempre fala que uma das principais características do empreendedor é a inquietação. Eu não sou formada na área de saúde, eu sou formada em marketing, gestão empresarial, e entrei para trabalhar num hospital. Quando eu comecei a trabalhar na área de pesquisa, eu comecei a enxergar que tinha muita coisa. Dentro do meu trabalho, eu via várias pesquisas sendo realizadas e isso não indo para o mercado. E aí você começa a perceber que isso acontecia em vários lugares, e isso começou a gerar uma inquietação, uma incomodação muito grande em mim. Eu via que existiam as pesquisas, não eram feitos os trabalhos, os trabalhos eram publicados, mas parava ali. Isso não tinha uma continuidade, então você não via que todo aquele trabalho, todo aquele esforço era retornado por uma coisa em prol da saúde das pessoas, em prol da sociedade. Até existia aquele esforço, só que não tinha aquela conexão com a indústria, parava na publicação, a maioria dos pesquisadores focavam nisso, focavam em terminar sua pesquisa, publicar numa revista de alto impacto, mas não tinha, e ainda não tem, né, que é uma coisa muito nova, essa cultura de querer levar aquela mudança real realmente para o cenário de saúde, para o sistema de saúde nacional ou para outros sistemas que sejam para fora, para países mais desenvolvidos. Não existe essa cultura. Então, dentro das universidades, eu via que, como eu trabalhava no hospital universitário, eu via muito isso, pesquisa sendo desenvolvida e parando ali. Então, as melhorias que existiam dentro da área de saúde não chegavam até a população. Foi quando eu comecei a me incomodar com aquilo, ficava aquela inquietação, comecei a participar de eventos de empreendedorismo com essa inquietação dentro de mim. Foi quando eu comecei a olhar para a área de saúde, querer empreender dentro dessa área, porque eu acho que quando a gente empreende dentro de saúde, você retém um senso de propósito muito grande. Porque a partir do momento que você consegue resolver um problema real dentro da área de saúde, independente de qual problema que seja, você impacta a vida de muita gente. Então, se você consegue transformar, que seja uma doença só que você consegue resolver um problema dentro daquilo, dentro de um processo, a transformação é uma coisa que impacta na vida da saúde da população de uma forma muito grande. Então, eu enxerguei dentro da área de saúde um senso de propósito muito grande. Foi quando eu comecei dentro desses eventos, foi onde eu acabei conhecendo os meus sócios. E hoje a gente tem a Insulinep, que a gente cuida do controle glicêmico dos pacientes, mas a gente ainda tem essa inquietação de tentar resolver, tentar a partir das conexões com a indústria, os hospitais, as políticas públicas, tentar ainda trazer um pouco mais dessa realidade, dessas inovações, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Que nasce na universidade e não tem um segmento, que não chega até a população. Então, a gente tem novas drogas sendo desenvolvidas, a gente tem novos tratamentos sendo desenvolvidos, a gente tem dispositivos que podem ser usados para diagnosticar coisas em menos tempo, porém, isso não chega até a população. E isso foi uma coisa que me incomodou muito e foi isso que me gerou essa vontade de querer empreender.
Que legal. Pegando o teu gancho sobre inquietação, a minha vontade de empreender também veio de uma inquietação e de uma indignação. Eu venho do mercado corporativo, foram 17 anos trabalhando para grandes empresas, e eu via que a gente não tinha, né, um processo de trabalho fluido. Era sempre uma estrutura muito engessada, entregas muito engessadas, estruturas rígidas, modelos muito quadrados, né, de gestão. E eu via que faltava ali uma opção de carreira mesmo para as pessoas. E não uma carreira tradicional, né, como a gente conhece, como nós somos educados, né, crescer, estudar, prestar concurso ou seguir uma carreira de CLT, ter um grande emprego, trabalhar numa multinacional. E eu via que existiam pessoas super talentosas que queriam trabalhar de uma maneira independente, uma maneira autoral, uma maneira interessante para a vida delas, que fizesse sentido para o propósito de vida da vida delas e que fizesse sentido para a vida pessoal delas. Então, já não fazia mais sentido para mim, por exemplo, sair todos os dias de casa, né, pegar trânsito, metrô, enfrentar todo o caos de São Paulo, para entregar uma coisa que eu conseguia fazer da minha casa, por exemplo, em 3 horas, né? E comecei a estudar os movimentos de mercado, entender como que o cenário brasileiro estava se comportando, entender como isso também vem refletindo lá fora, e decidi fundar uma empresa que tivesse um papel de colaborar com a sociedade, com as pessoas que querem uma terceira opção de carreira, uma carreira independente, e que consiga tocar isso dentro das empresas. Só que sem ter essa relação de paternalismo, né? De bater cartão, de ficar ali todos os dias, de ter essa autoria criativa própria. Então, isso fazia muito sentido na minha vida, fazia sentido para aquilo que eu acredito. Quando eu decidi empreender, eu tomei 2 frentes que eu desenhei e falei, não preciso sair disso, não quero sair disso. Que tinha que ser um negócio que tivesse muito a ver com a minha identidade, quem eu sou, né, com a minha história, com a minha essência. E segundo, que tinha que ser uma coisa que realmente agregasse valor à sociedade. Então, eu acho que hoje, na questão de mobilidade, a MyFreela faz sentido. Né, quando eu digo para uma pessoa que ela foi aprovada num processo seletivo para um trabalho remoto, assim, é super compensador, é uma coisa incrível, fogos de alegria. E quando eu digo para uma pessoa que, de repente, está fora do mercado, ela já passou dos seus 45 anos, é uma mãe que quer trabalhar de casa ou quer prestar consultoria própria, isso é super relevante. Quando a gente fala que o nosso processo seletivo é às cegas, ele é às cegas mesmo, porque aqui a gente não considera idade, etnia, religião, gênero, nada. Aqui a gente fala de entrega. Então é isso que eu acredito, é isso que eu quero levar para o negócio e é isso que eu quero levar para a sociedade acima de tudo. Apesar de não ser o discurso principal para as empresas, by the way, a propósito então não é esse o grande discurso. Mas é sempre um segundo papo, assim, com os meus clientes. E o incrível é que, ainda bem, né, que os meus clientes estão alinhados com o meu pensamento. Então, toda vez que a gente tem um processo, eu sempre digo, você está interessado na entrega ou num perfilzão aqui, Caxias, né? Um perfil, até 30 anos, uma pessoa que tenha MBA XPTO, fale 5 línguas. Não, a gente vai analisar a entrega, o potencial dessa pessoa, né, e o que ela pode realmente agregar ao projeto da empresa. É isso. Então, se a gente tem o mesmo alinhamento de pensamento, sim, é isso que eu acredito. Eu acredito em entrega, em pessoas, em gestões autônomas e autogestão, acima de tudo.
Muito bacana. Eu acho que o legal dos negócios de vocês é que não é só a questão de que é uma mulher empreendendo, mas que é uma mulher que está empreendendo e que está também impactando outras mulheres dentro dessa cadeia de empreendedorismo. E aí, acho que o que fica é assim, como é que vocês veem essa atuação de vocês e principalmente dos efeitos dessa atuação dentro dessa cadeia? Como é que é isso pros negócios de vocês? Porque uma mulher empreendendo, a gente sabe que ela acaba movimentando muita coisa. Mas quando essa mulher ela consegue impactar outras mulheres, como é que isso se desdobra na prática?
É assim, eu recebi recentemente um feedback de uma mãe que havia sido contratada para um projeto remoto e onde ela teria que participar de reuniões esporádicas, enfim, e super agradecendo, dizendo que ela estava realizando um grande sonho, que queria ter mais proximidade com o dia a dia, o contato, pegar a filha na escola. Isso para mim é mais do que ganhar na Mega Sena. Eu acho que quando a gente realmente cumpre, né, efetivamente aquele propósito que você desenhou lá atrás, começa a fazer sentido e te dá muito mais gás para você tocar e jogar isso para os 4 ventos, assim. Acho que é muito gratificante quando a gente recebe esse tipo de devolutiva, né?
Pegando um pouco o gancho do que você falou, eu também recebi recentemente, é um feedback muito positivo. A gente faz nosso trabalho muito pelo propósito da empresa, né? Mas a gente acaba impactando de forma indireta a vida de algumas pessoas. Então, no começo do ano, por exemplo, eu participei de um evento onde durante a programação, na última semana eles incluíram mais 2 mulheres, mas até então eu era a única palestrante mulher no evento. E aí chegou no final do evento, o pessoal, vieram algumas mulheres falar comigo, falaram, nossa, que bom, queria te conhecer, porque você era a única mulher. Mas até então eu não tinha me dado. Eu não tinha me dado conta disso, eu não tinha me atentado a isso. E assim, e são pessoas que eu nunca vi na vida. Então, elas se sentiram, estavam felizes em ver que tinham mulheres ali. A mesma coisa aconteceu durante a organização do Startup Weekend. A gente fez um meetup, e aí veio uma participante falar, nossa, que bom ver que tem mulher na organização de um evento de inovação, de startups. E em outras coisas também, em redes sociais, em trabalhos que a gente faz, em missões que a gente participa, como as mulheres, elas respondem a isso, né? Elas vêm falar pra gente, que bom, a gente fica feliz em ver isso. Não é uma coisa que a gente faz de forma proposital, mas o fato da a nossa jornada dar certo é uma coisa que traz motivação para outras mulheres, porque a gente vê como é difícil para a mulher permear esse ambiente. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher solteira, eu moro sozinha, então os impactos para mim afetam mais a minha vida. Uhum. Mas eu tenho os medos do futuro, por exemplo, porque eu vejo todos os desafios que existem para uma mulher. Então eu sei o quão difícil é, né? E mesmo assim para mim já é difícil. Aí eu fico imaginando para uma mãe, por exemplo, como que é essa jornada. Porque se para mim, que tô sozinha, às vezes eu preciso trabalhar direto, eu fico cansada. A família não entende que você não participa dos eventos da família. Sim. Eu que dirá para uma mãe que o filho tá ali todos os dias.
É bem diferente.
Então é muito diferente, porque a mulher tem essa carga da jornada dupla já. Uhum. Muito, muito estabelecida, porque a cobrança é sempre pro lado da mulher.
O que eu acho que é interessante a gente falar, que assim, a gente escuta muito, é mimimi. Cara, não é mimimi, é real. Eu tô no mercado, eu vejo algumas coisas incoerentes, né? Que assim, às vezes eu recebo um pedido ou outro, eu queria um perfil XPTO, alguém assim é sensado. Eu falo, cara, a gente não tá alinhado no mesmo mindset. Né? Eu não quero que a gente aqui crie um muro e fale, não, aqui só vai entrar brancos, de 35 anos, idade máxima. Não é isso. Assim, acho que a gente precisa realmente olhar, né, o negócio com o olhar do teu propósito, assim, o que você vai entregar, né? Não é mimimi, acontece de fato, é real, as coisas estão ainda acontecendo. Houve bastante evolução até aqui, sim, concordo, mas a gente não pode mascarar uma verdade. Ainda continua acontecendo esse tipo de coisa por aí. A gente vê preconceito, né, em relação ao negro, à mãe. Eu sofri isso, eu sofri essa discriminação como mãe. Então, eu acho que a gente realmente precisa falar... e mostrar que nós aqui, né, pelo menos a gente vem tomando atitudes para que isso não aconteça mais de uma maneira educadora para o mercado, para a sociedade, que eu acho que é o nosso grande papel, né? E mostrar que não é mimimi, gente. Continua acontecendo, de fato, posso falar com propriedade.
Eu, pessoa Vocês que também. Trabalho na questão de seleção, a minha empresa nasceu por isso, eu tive a minha segunda filha, a empresa disse, você não serve mais para ficar com a gente.
Exato.
E aí eu fui empreender para resolver, então,
muito obrigada.
Posso falar.
Exatamente, esse é o grande lance, assim, gente, acontece, continua acontecendo. E aconteceu comigo e a gente vê todos os dias a roda não girar, entendeu? Então é preciso falar, é preciso expor, é preciso trabalhar e mudar a mentalidade, porque senão as coisas não vão evoluir, gente.
E pegando esse gancho, o trabalho da Ressignificadas é especialmente para mulheres. E isso que você está me falando são reclamações que eu recebo todos os dias. Eu tenho cliente, inclusive, que é pós-doc e acredita que não é capaz. Então, assim, por isso que eu realmente entendi a necessidade de se desenvolver uma inteligência emocional e social. Porque de nada adianta você ter uma inteligência emocional e entender das suas competências, dos seus talentos, se quando você vai para um campo de trabalho, você vai para a empresa, você vai para o empreendedorismo, você não consegue se colocar diante dessa sociedade que é estereotipada, né? Então existem as caixinhas, você é mãe, então você é mãe. Perfeito. Você é mulher, então você é mulher. E a grande dificuldade que a gente sente hoje é ter ferramentas para lidar com isso no ambiente social. Por isso que eu acredito que mais importante do que ter inteligência emocional é ter a social, é poder entender que quando tem uma vaga que você não preenche 100% dos requisitos, você pode sim ir lá e mostrar aquilo que você já tem de potência, de conhecimento. Perfeito. E transformar. Até porque, às vezes, ele pede 5 línguas, MBA, XYZ, e não é isso que ele precisa. Ele precisa de uma entrega. É. E o homem, ele vai. O homem, ele pode não ter o MBA, ele pode não ter. Então, assim, para que haja essa igualdade de gênero, de oportunidades, é preciso que essa mulher se reconheça enquanto valorosa, né? Que ela reconheça que ela tem essa potência e que não é mimimi. E que ela não precisa ser a Mulher Maravilha, né? Porque o grande lance hoje é que eu acho que, até mesmo no empreendedorismo, a nossa maior dificuldade é que a gente se cobra muito, né? O tempo todo. Então a gente, beleza, a coisa tá indo com a empresa, mas o relacionamento não tá indo. Então, poxa, eu sou uma fracassada. Uhum. Ou a coisa tá indo super bem com o relacionamento, mas aí você não tem tempo de tá sempre nos eventos. Então eu acho que é muito importante que qualquer pessoa que vai empreender pense nessa questão dessa inteligência emocional e social pra ter esse equilíbrio. Porque senão tem uma hora que a gente tem uma crise de estafa, sabe? Uma crise de ansiedade.
Tamo junto.
E joga tudo pra cima. Porque eu percebo muitas pessoas no, empreendendo que desistem muito menos pelas dificuldades do mercado e muito mais por não se achar capaz, por achar que não tem o conhecimento necessário.
Às vezes, né? Até por se achar uma fraude,
por,
né?
Por se achar uma fraude, a síndrome do impostor. Sim. Que pega mulheres CEOs de Hollywood, por que não vai pegar nós, mortais, que tá aí batalhando todos os dias, né? Então, eu acho que esse é um desafio que todas nós temos, e é muito importante que a gente continue na batalha para abrir caminho para outras mulheres que ainda não possuem essa visão ou espaço. Eu acho que a gente tem um compromisso social também com o nosso trabalho.
E quebrar estereótipos, né? Eu escuto muitas coisas do tipo, empreendeu porque virou mãe, né? Na verdade, foi minha segunda filha, não é porque eu virei mãe, meu filho,
mas como se fosse tipo, eu só tô empreendendo porque eu não consigo mais emprego. Então, exato, eu preciso de dinheiro, eu vou empreender.
Não foi mais escolha própria, né, de filosofia de vida, não, ela empreendeu porque não tinha opção, muito pelo contrário, graças a Deus sempre teve opção, enfim, não foi esse o lance de empreender. Então desmerece já o teu próprio empreendedorismo, assim, né, tá empreendendo porque foi desligada da empresa, porque teve a segunda filha, não, exatamente o contrário, assim. Eu empreendi por mim, né, em primeiro lugar. Eu nunca vou pensar que eu empreendi pelos meus filhos, porque senão você joga carga na criança, né? Então, primeiro que você tem que tomar a sua própria decisão de empreender por você, uhum. Que eu acho que é super importante. E aí, tocar a vida e pensar em quebrar esse estereótipo, assim. Então, acho que é bem interessante a gente também, né, desamarrar esses nós aí e falar, galera, não é bem assim. Você empreende e carrega toda a carga que você falou, né? De ficar se cobrando, de ficar questionando. E você tem que estar com essa estabilidade emocional muito bem tranquila, né? Estável, mais ou menos. Não vai ser assim todos os dias. Então, todos os dias não são como a Branca de Neve cantando com os passarinhos, né? A gente
sério que não?
Spoiler, pessoal.
Ah, mas você sabe. Eu jurava que, ia vir o príncipe, ia dar um beijo, e aí a vida ia ser maravilhosa.
Não tem príncipe.
Não mesmo, não. Tá difícil.
Eles não existem. Mas se preparem para os sapos.
Do equilíbrio emocional é muito importante pra gente como empreendedora mesmo, porque é igual você acabou de comentar, a gente sempre tem essa pressão e a gente sempre tem aquelas pessoas que tentam desmerecer o mérito, tirar o mérito daquilo que a gente tá fazendo. Uma mulher dentro do mercado de trabalho, por exemplo, a partir do momento que ela é promovida, tanto por mulheres como por homens também, sempre tem aquele comentário, mas será que se ela é promovida e o chefe era um homem, uhum. Já geram comentários com relação à qualidade dela, se realmente, se ela não estava tendo algum tipo de envolvimento. É sempre esse tipo, esse nível de coisa. E tem outros pesos, se ela é mãe, mas como que ela vai dar conta? Ninguém vira para um homem e pergunta como que ele vai dar conta. Sim. Sendo pai. É, hoje mesmo...
Aquela pergunta, né? Você é mãe. Se seu filho ficar doente, com quem você vai deixá-lo?
Mas isso,
se o cara...
Nossa,
é
gente.
Ai, você não
pergunta. Olha, gente, na Mãe Freira isso não existe. Pelo amor de Deus. Pelo sim, amor de sim. Deus,
não,
gente.
Isso, são questões, assim, absurdas que a gente vê de diferença. Hoje mesmo eu tava lendo uma reportagem que colocava... É, quando eu penso como... Mesmo sendo uma mulher solteira, eu tô fazendo 30 anos. Então, eu quero ter meus filhos, eu quero continuar empreendendo, eu quero continuar nessa jornada, mas eu vejo que existe um discurso muito grande por parte de toda a comunidade, de todas as empresas, de todo o cenário falando em inclusão, mas a gente vê também que na prática isso não está caminhando na mesma velocidade do que as palavras. É, a gente vê hoje, por exemplo, na maioria dos coworks, você pode levar seu cachorro, mas você não pode levar seu filho. Então você tem espaço para isso, você tem eventos gigantescos com públicos, sei lá, mais com milhões de pessoas, e não existe um espaço para você deixar a sua criança. Então são ambientes que eles tentam desconstruir ao máximo, coloca puff, lugar para você jogar, para você fazer de tudo, mas não tem um local para você de repente sair e lá amamentar sua criança, que não é, é um espaço pequeno, né? Sim. Então a gente, assim, a gente vê que existe um distanciamento entre a fala e a prática. Então essa coisa da síndrome do impostor também é porque a mulher tem uma cobrança muito grande de todos os lados o tempo todo. E eu acho que isso acaba... isso machuca, porque assim, sim, você tem toda aquela cobrança o tempo inteiro, então você também começa a se cobrar. E isso é onde a gente entra nisso que a gente estava comentando, né? Dessa síndrome do impostor, que você fica preocupado o tempo inteiro. Você acha que você tem que dar conta de milhões de coisas, então você nunca se acha pronto o suficiente para uma vaga, nunca você se acha pronto o suficiente para empreender, você nunca se acha pronto o suficiente para qualquer coisa que seja. Então, assim, nessa coisa da mulher sempre ser colocado como uma coisa inferior, uhum, como aquela coisa frágil, como aquela coisa que só funciona desde as nossas histórias infantis, que a mulher só fica bem quando ela encontra seu príncipe encantado, né? Então, por mais que seja fofa, gente, eu não tô desmerecendo contos de fada, adoro, choro, horrores, adoro uma comédia romântica. Mas, assim, a gente tem que entender que não é assim a vida. A gente é criado de uma forma a achar que a mulher só funciona se ela tiver um homem do lado. E a gente vê que na prática não é assim. A gente percebe que as mulheres, elas já têm aquela garra dentro de si. A mulher já nasce com essa coisa de empreender e desconstruir desde muito cedo. Porque quando a gente nasce, eles já tentam colocar a gente dentro de uma caixinha, já tentam colocar a gente dentro daquele ambiente. Não, porque se você é mulher, você é menina, você não pode fazer tal coisa. Você é menina, você não pode correr. Você
senta,
é menina,
direito.
Você não pode, você não pode. Exatamente, tem que ficar com a perna fechada. Então, se a mulher já, ela, a gente já, pra gente chegar em algum lugar, a mulher, pra chegar num mercado de trabalho que chega, seja, ela já teve que empreender ao longo da vida dela, dentro da personalidade, dentro da criação. Quando a gente fala nesse conceito de empreender como aquela coisa de realizar, você tentar, você fazer. Então ela já vem com isso. Então essa coisa de empreender, essa coisa da... Ai, fugiu a palavra.
Mulher é multidisciplinar.
Isso,
cara.
Exatamente.
É isso.
A transformação, assim, acho que transformação é uma coisa muito feminina. Sim. Essa transformação, a revolução, eu acho que é uma coisa muito feminina. Eu acho que a gente já tem isso dentro da gente. Porque, infelizmente, essas coisas que falam que mulher amadurece mais cedo. Não é que a gente amadurece mais cedo, a gente é obrigado, porque a gente tem que lutar muito mais para conseguir a maioria das coisas, né?
Eu escuto muito, né? Empreendedorismo materno. Cara, eu nunca ouvi falar em empreendedorismo paterno, né?
Sim.
Exatamente. Eu sei sobre empreendedorismo.
Se agora... você tá ouvindo, esperava um minuto de silêncio, não tem. Um minuto de risada, porque só não sei sair dessa situação.
Exatamente.
Não, assim, é uma reflexão que acho que cabe a todas nós, assim, né? Por que que essa segregação? Por que isso, cara? Eu quero falar de negócios, eu quero falar de empreendedorismo, Acho que aí a gente já consegue nivelar bem as coisas. Eu não quero usar a maternidade ou encabeçar a maternidade como empreendedorismo. Não, eu sou uma pessoa, Priscila, né? Estou empreendendo, ponto. Eu não escuto falar que o meu colega está empreendendo porque ele é pai.
Eu acho muito que, assim, pelo que eu acompanho no movimento de mulheres que estão buscando empreendedorismo, muito como uma saída de liberdade, assim, sabe? E quando ela mesma se autotitula, é um empreendedorismo materno, é como um símbolo de resistência mesmo, do tipo, não vão me colocar num ambiente onde me domesticar, né? Porque sempre foi isso que foi colocado como papel da mulher. A gente tá brincando bastante aqui com contos de fadas, mas a psicanálise mostra muito que o conto de fadas, ele foi desenhado principalmente por grandes empresas, né, de entretenimento, para domesticar a mulher, porque todos os contos de fadas que a gente assistiu, que a gente cresceu assistindo, eles não são aqueles, né? Você pegar os contos originais, eles falam de fato da realidade, mas então você tem a mídia o tempo todo ditando o que é o estereótipo de gênero, e essa mulher que não tem uma autonomia emocional acreditando nesse estereótipo e repetindo. Se você for pegar hoje os relacionamentos abusivos que existem e os feminicídios, a grande maioria das mulheres não saíram dos relacionamentos exatamente por dependência financeira. Então, quando você fala de empreender, de impacto, de falar para essa mulher que existe representatividade, que tem mulher negra, que tem mãe, que tem todos os tipos de pessoas e que é capaz e que ela pode, você está dando vida para ela também, né? Você não está só reescrevendo esses estereótipos, né? Quebrando eles, mas você está falando, cara, é possível viver além de empreender. Então, eu acho que ocupar espaços, empreender, estar independente da área do que está fazendo, é resistência mesmo, sabe? É uma possibilidade de manter vidas e gerar vidas. Porque quando uma mulher, ela entende que tá tudo bem ser mãe e que ela não vai ser, né, ficar amamentando, não afasta ela e não diminui o valor dela, sim, enquanto perfeito. Profissional...
E não afeta a qualidade das entregas.
E não afeta
dela.
A qualidade, ela se permite ser mais leve. Eu acho que essa síndrome, ela é muito pregada, assim. A gente só se acha impostora porque a régua pra gente é mais alta. Sim. Então, quando você questiona a régua, você fala, calma aí. Sim. Por que que, pro homem, por que que não tem o empreendedorismo paterno, entendeu? O que também, ao meu ver, também aprisiona esse homem, sabe? Porque também tem muitos homens hoje ou se suicidando ou caindo pro alcoolismo porque eles acham que chegou nos 45 e já não serve mais, então eu não tenho mais uma função social. E aí esse homem acaba agindo na sociedade de uma forma totalmente prejudicial. Então, assim,
ele foi criado para ser o provedor,
é,
né?
Isso, então é preciso questionar todos os padrões, não só os impostos às mulheres.
Desconstruir, né, esses estereótipos, é realmente desatar nós, assim. A gente precisa realmente sacudir, né, esses padrões, esses segmentos, subsegmentações que criaram de todas as coisas e criar ideias, né? E a partir das ideias a gente tem pessoas sustentando esses pilares. Acho que esse é um modelo interessante, não criar subsegmentações e cada vez mais grupos restritos, cara, senão a gente vai enlouquecer.
Não, né? Totalmente. Vocês falando da síndrome do impostor, eu lembro de uma experiência que pra mim parece que foi uma eternidade, mas na verdade ela aconteceu em junho desse ano, quando a Iana e a Tânia, meninas, se vocês estiverem ouvindo, grande beijo pra vocês. Elas me convidaram para palestrar na Arena das Empreendedoras, na Virada Empreendedora desse ano, e eu quase morri para poder fazer o negócio. E assim, era 30 minutos de fala só para explicar para as pessoas o que eu fazia no meu trabalho, que é como é que você faz para tirar a ideia do papel, porque eu trabalho ajudando empreendedores a tirar as ideias do papel. Então assim, é só para falar do que você faz no dia a dia. E eu quase morri, porque eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu, será que tá bom? E aí, revisa slide, mandei, pedi para um design profissional fazer o slide, porque eu achei que se eu fizesse ia ficar muito feio. E aí, na hora de falar, eu tipo, meu Deus, tá gravando, meu Deus, olha isso. Será que é bom o suficiente? Como é que será que as pessoas vão ouvir essa minha história de pessoa que começou a empreender e quando empreendeu deu tudo errado? Será que as pessoas vão olhar para mim e achar que sou um fracasso? Será que as pessoas vão olhar para mim e achar que não é legítimo o que eu tô falando? Então, assim, a minha cabeça ficou cheia de questionamentos. E aí, no fim, quem ouve a palestra hoje chega pra mim e fala, meu, foi incrível, super me ajudou, nossa, vamos conversar mais. E eu olho e falo, meu, não acredito que você tá falando naquela
posso
palestra
falar?
Que ficou horrível.
Eu posso falar?
Pode.
Eu assisti.
Alguém achou perdido na internet, porque eu não divulguei até hoje,
não,
com tanta vergonha.
Eu tava na live, eu vi, ao vivo.
Ai, meu Deus.
Eu não pude, né, estar presencialmente, mas eu assisti na live e foi incrível. Acabei de dar meu depoimento pra ela aqui, gente, nos bastidores. E eu falei pra ela, eu tava num momento de decisão mesmo, né, do rumo da empresa, do rumo da carreira. E aquele momento foi um divisor de águas, assim. Eu olhei pra aquelas pessoas no palco, pro depoimento da Daiane e falei, cara, não tem por que desistir. Eu tenho um porto seguro. A minha história é muito parecida com a dessas pessoas. Então não faz sentido eu deixar esse poderzinho do mal.
Essas vozinhas do além.
Essas vozes malucas. Deixa eu ouvir a minha voz mais maluca ainda de continuar do que essa que tá tentando me derrubar, assim. Então ali, aquele momento pra mim foi super enriquecedor. Muito obrigada por você estar ali naquele dia. E pra mim foi um divisor de águas e tô aqui por isso. Só pra te falar.
Ai, meu Deus, muito obrigada. Toda a lição dessa história, acho que até a Priscila falando agora, traz isso, porque apesar da gente às vezes se sentir impostor, porque essa régua é muito alta, mesmo se sentindo impostor, a gente precisa ir lá e fazer. A gente não pode se deixar paralisar por esse tipo de situação, porque eu jamais imaginaria que uma palestra que pra mim tá muito longe de ser uma boa palestra impactaria uma pessoa que tá empreendendo e que tá dando oportunidade pra tantas outras. Então esses efeitos em cascata, às vezes a gente não para pra pensar. E aí eu acho que essa questão do empreendedorismo feminino, tanto quanto você mulher empreendendo, quanto você mulher empreendendo para outras mulheres, é muito importante por causa disso. Porque quando uma mulher é impactada, não é só ela. Tem muita gente que vem junto com ela. E o que vocês estão fazendo realmente é algo muito relevante, porque não é só para vocês. Tem muito mais gente vindo por trás, que às vezes a gente não ouve o depoimento, como eu tive a oportunidade de ouvir o da Priscila, e saber de fato para onde você tá indo. Mas em algum lugar deve ter alguém que tá sendo beneficiado disso que você tá fazendo. Então, se vocês quiserem deixar uma dica para essas mulheres que estão começando a empreender, ou que estão pensando em empreender, ou que estão se sentindo impostoras nos seus cargos, seria muito legal pra gente conseguir finalizar de uma maneira bem bacana.
O que eu diria é que, assim, todo esse cenário eu acompanho muito, muito de perto, o que é o ecossistema de inovação, de startups, tudo. Eu sempre vejo que, às vezes, existe aquele mito de que o empreendedor é aquela coisa, o empreendedorismo, a pessoa de sucesso, aquela pessoa que já nasce como se ela nascesse com uma estrelinha na cabeça.
Muito.
Então, às vezes, a mulher já
fui escolhido para empreender.
Exatamente. Assim, eu fui escolhida por Deus para ser o arraso da face da Terra. E, assim, aí, às vezes, a mulher já tem essa cobrança, né, de N aspectos que a gente colocou aqui, outras coisas que a gente também não teve tempo de debater, mas a mulher já tem toda essa autocobrança, toda essa cobrança que vem por parte da sociedade. Então, e os discursos também, às vezes, são colocados de uma forma que dificulta também, que faz com que a mulher ache que aquilo ali não é para ela. Então, alguns discursos colocam como se, não, você tem que ser forte, você tem que ser isso. Não, você tem que trabalhar não sei quantas horas por semana. Então, se você quer empreender, você tem que fazer isso. Aí ela já pensa, não, mas eu tenho o meu filho, eu tenho a minha família, eu tenho tal coisa, isso não é pra mim. Então, coloca como se existisse uma receitinha de bolo, e se você não fizer daquele jeito, você não serve pra aquilo. E eu acho que o principal do empreendedorismo, primeiro, é que ele te dá... Não, uma liberdade, mas não aquela liberdade de você fazer o que você quiser, porque quando você empreende, você precisa resolver um problema real, então tem que ser um problema legítimo, então você não vai fazer o que você quer, mas te dá autonomia de você trabalhar com um propósito, você definiu o seu propósito. Então sempre dentro dos trabalhos que a gente realiza, a gente sempre fala, ame o seu problema, ame o problema que você resolve, que aí você vai conseguir uma solução, não resolver, você consegue desenvolver outra. Então, a partir do momento que a mulher ela tem um problema, que ela enxerga que ela tem capacidade de resolver aquilo, ela tem que ir até lá e lutar, porque a partir disso ela vai gerar para ela um auto-reconhecimento, aquela sensação de realização, porque ela pode sim. E também traz o empoderamento financeiro, né? O que a gente estava conversando agora há pouco. E isso transforma a vida da mulher. A partir do momento que ela tem esse poder do controle da vida financeira dela nas mãos, ela deixa de estar, por exemplo, exposta a uma situação de violência. Ela deixa de estar exposta a humilhações, né, que a gente vê que muitas mulheres sofrem dentro dos próprios relacionamentos, dos ambientes de trabalho, por achar que ela não tem capacidade de tocar a vida dela sozinha. Então isso também traz uma independência muito grande para a vida dela. Então eu acho que o conselho que eu deixaria é assim: nós somos capazes, não duvide disso. O que mais vai aparecer é a gente tentando subestimar a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Só que, gente, mulheres, a gente já nasce empreendendo desde muito pequena. A gente já nasce lutando para fazer diferente desde sempre. Então o empreendedorismo, essa transformação é algo muito nosso. Não deixe que ninguém acredite, né? Ninguém faça que você acredite que isso não é seu, que isso não é para você, que esse espaço não é seu, que esse ambiente não te pertence. E é, se quem não quiser abrir a porta pra gente, a gente enfia o pé na porta.
Adoro! E acho que dessa fala é bem importante dizer que, assim, se você não tá vendo ninguém, seja você a primeira a fazer.
Exatamente.
Né? Porque às vezes a gente fala, eu não vou porque não, eu não me sinto representada, não tem outra. Então, seja você a primeira, porque quando você vai, outras vão com você.
Sim, e se sentem inspirada, né? Por você também. Isso. Você vai e você traz outras com você.
Exato.
Bom, eu quero deixar duas dicas. Feito é melhor que perfeito. Então, por mais que você acredite que ainda falta um curso, que ainda falta mais um conhecimento, não, apenas faça, olhando para aquilo que você já tem na sua história de vida, né? Porque muitas vezes a gente se compara demais, então a gente quer fazer o curso que aquela outra pessoa fez, quer ir na viagem que aquela outra pessoa fez, para montar. Só que, assim, a gente fica olhando o show do outro pelos nossos bastidores, só que aquela pessoa também teve bastidor. Então faça. Se você tem uma ideia, vá, tente com o que você tem, né? Porque muitas vezes a gente também, quero um investidor, vou ver se quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Não, comece assim, com passos de formiga, foi assim comigo. E outra coisa que pra mim é muito importante é, direção é mais importante que a velocidade, porque a gente também tá sempre se comparando com as grandes startups, unicórnio, e fala, não, eu nunca vou chegar lá, e aí não faz, aí paralisa, né? Porque eu acho que a gente tem que se comparar somente com a gente. Todos os dias a gente tem que buscar assim, a nossa melhor versão, e beleza, então, e estabelecer metas, né? Porque quando eu falo que direção é mais importante que velocidade, de nada adianta você entrar num táxi e tipo e falar, me leva pra São Paulo. Ele vai falar, tá, mas qual lugar de São Paulo? Não, São Paulo. Vocês vão ficar andando por meses e não vão chegar em lugar nenhum. Então estabeleça o seu limite, mesmo que seja pra amanhã. Não precisa fazer uma meta para 10 anos, amanhã eu quero ter feito tal coisa, e um dia após o outro você vai, tipo, chegar, entendeu? Então, se joga.
Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que aplicar a autenticidade, ser autêntico naquilo que você está fazendo, criar uma identidade muito calorosa com quem você é, e segundo, não apostar todas as fichas. Eu vejo muita gente desesperada porque, né, aplicou todos os recursos financeiros, já está esgotado, o timing está passando. Então, é importante se planejar para esse momento também, para que a pessoa tenha segurança, porque as coisas demoram para acontecer, gente. Essa história de unicórnio, né? É mentira. Não existem unicórnios.
Inclusive, não existem mesmo.
Não existem pessoas.
Gente, elas estão falando de negócios, unicórnios. Negócios que valem $1 bilhão.
Exato.
Não unicórnio, bichinho, coloridinho, que você vê as adolescentes doidas.
Que também não existe.
Que também é mentira.
Então, eu acho que planejamento financeiro, ele traz uma segurança, sim, é importante. E quanto mais seguro com isso, você tem mais flexibilidade para trabalhar o seu time, para respeitar as suas etapas. Acho que a gente tem essa base muito bem tranquila para poder respirar e, de repente, pivotar uma ideia, redesenhar a estratégia, porque as coisas mudam no meio do caminho. Quando você aplica para o mercado, o cenário muda, e aí você se transforma, e você precisa ter esse timing financeiro também, tá, gente? Então, mulheres, subam nesse salto e sejam felizes com seus empreendimentos.
E aí, para finalizar, eu acho muito importante dizer, para você que está ouvindo, a gente tem 3 mulheres aqui que, por mais que estejam empreendendo e impactando outras mulheres, como vocês puderam perceber, são 3 segmentos completamente diferentes e elas não estão fazendo coisas que são relativamente fáceis. Não é uma coisa que você acorda, ai, bem, bom dia, hoje eu quero metrificar a inteligência emocional. Não é uma coisa que você faz, assim. E isso deixa muito claro que não há um limite. Você pode fazer aquilo que você quiser, desde que você tenha criatividade para e desde que você queira fazer isso. Porque se você quiser, você vai encontrar meios para fazer acontecer. E mais uma vez eu quero agradecer as meninas, então Aline, Ana, Priscila, muito obrigada pelo tempo de vocês. Acho que a gente conseguiu ter uma conversa bem legal. Ouvintes, por favor, continuem nos acompanhando, vai ter mais podcasts, com certeza a gente vai trazer temas bem legais. E antes de terminar, eu quero deixar meu agradecimento especial ao Inova Bra, que hoje nos cedeu o espaço do estúdio que nós estamos gravando, a Badu Consultoria e a Meteora Podcast, que também nos ajudaram para que esse podcast acontecesse, e a galera do Clube da Preta, que também está nos ajudando na execução desse podcast. Um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo Impact Cast.